Conversa com o Reitor.
Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. E mais uma vez estamos aqui inovando, trazendo uma situação diferente, né, fora um pouco do nosso contexto da educação superior propriamente dito, mas de uma forma de integração com a gestão pública e uma área muito estratégica e muito quente aí, que é a questão que trata das questões eleitorais. Vamos falar aqui de um projeto estratégico para nós e para as pessoas que estão, de alguma forma, vinculados à área política, à área do direito, à área eleitoral. Esse projeto se chama Universidade Amiga da Justiça Eleitoral. Nós temos aqui a presença, já vão cumprimentar vocês, a Débora Veneral, que é diretora da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança.
Bom
O
dia.
professor Lucas Máximo, coordenador do curso de Ciência Política da
Bom
Uninter.
dia.
O Jailson, nosso professor Jailson Araújo, que é coordenador do nosso curso de Direito da Uninter. E o Frederico Almeida, que representa hoje aqui o TRE e vai nos ajudar aí a mostrar um pouco desse projeto. Esse projeto, a princípio, foi iniciado aqui no Paraná, mas em função de ter uma capilaridade muito grande em paralelo ao que nós representamos aí na questão da educação à distância, presentes em mais de 650 cidades no Brasil, nós estamos aí com uma proposta trazida pela professora Débora Veneral, é que nós, juntamente com, a partir do TRE do Paraná, juntamente com os demais TREs, talvez até com o TSE, não é, Débora? Um fluxo aí que possa ser replicado em todo o território nacional, porque os alunos têm interesse, né? Os alunos da área têm interesse. Essa atividade ela traz para os alunos horas complementares, né? Que nós vamos fornecer aos alunos pela sua participação. E a ideia hoje aqui é discutir um pouco essa questão de como fazer isso e enfim, e dar vazão aí em nível nacional para esse projeto. Débora, gostaria que você trouxesse mais detalhes aí desse projeto agora para as pessoas que estão nos acompanhando aqui.
Que ótimo, obrigada, Reitor. Bom, primeiramente, para nós foi uma satisfação ter sido a universidade escolhida pelo TRE do Paraná para dar início a esse grande projeto, que foi uma ideia aí do Frederico Almeida, que está à frente do TRE do Paraná há muitos anos, faz um excelente trabalho. E esse projeto tem um nome muito interessante, como o Reitor disse, Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, que é uma forma de proporcionar aos nossos alunos que eles vejam na prática a teoria aprendida no momento acadêmico, porque até então o direito eleitoral ele fica um tanto quanto distante das pessoas, fica só na teoria. E esse projeto ele trouxe essa oportunidade, além do que agregou também a possibilidade das horas complementares. Nós sabemos que horas complementares para os alunos é um grande problema, de certa maneira. E, no entanto, veio aí o Frederico de uma forma leve trazendo essa proposta, e além do que com certificação, o que dá muito mais credibilidade. E lembrando que o TRE do Paraná, ele é precursor de muitos projetos no Brasil. Nós tivemos a oportunidade, então, de discutir em vários momentos, Reitor, por intermédio de lives que nós criamos para dar conhecimento à comunidade, como é que esse projeto funcionava para em cada um daqueles momentos, e também trouxemos temáticas bastante interessantes. Então, considerando o nosso tempo, eu vou passar para o professor Frederico para ele relatar aí como é que nasceu esse projeto e aí nós vamos conversando um pouquinho mais na sequência. Mas quero
Ok.
reiterar realmente que foi muito, muito importante para nós, estamos bastante felizes com os resultados e temos certeza que os nossos alunos gostaram muito dessa experiência. Frederico, com você.
Bom dia, professora Débora, magnífico reitor, professor Benhur, meu colega Lucas Máximo, Jailson, Tânia, que está aí fazendo para nós, conversando com o nosso pessoal. Eu queria, no primeiro momento, agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês a respeito desse projeto. O professor Beyur e todos aqueles que me ouvem, ele foi um projeto que se iniciou justamente naquilo que eu tenho, que eu digo para a professora Débora, no coração. Eu sou servidor da Justiça Eleitoral, mas eu também sou professor. E no meu coração bate forte a minha atividade de docência. E aí, eu, como organizador das eleições ali no município que eu participo e também nas comissões, né? A gente pensava quão grande ia ser e foi esse nosso desafio de fazer as eleições nesse ano, porque é um ano de pandemia, um ano já difícil por ser eleições municipais, todo mundo sabe a dificuldade, os nossos alunos que estão ouvindo aí sabem que também provoca paixões nos municípios, como que nós vamos organizar? Pois bem, aí liguei, vou contar aqui até esse bastidor para entender essa questão, como é que surgiu. Conversei com a professora Débora, que eu já conheço e admiro muito o trabalho, e disse para ela: professora, nós estamos com a seguinte ideia, e a gente construiu, professor Benhur, aquilo de uma forma praticamente artesanal. Vamos juntar a academia com também a universidade com o TRE. E a gente vai buscar um projeto na qual a gente vai colocar o aluno lá no fronte de guerra, para que ele possa ajudar a gente nas eleições e, ao mesmo tempo, entender na prática como é que faz esse projeto. E aí isso foi acontecendo, os alunos foram contatados e, para nossa felicidade, começou aqui na Uninter, nós fizemos essas lives, foram para o Brasil inteiro, e a gente enviou esse projeto lá para o TSE, professor Benhur, e lá o ministro Barroso recebeu esse projeto e mandou para nós um parabéns lá para o TRE do Paraná e pediu para que todos os TREs do Brasil abraçassem essa ideia, inclusive em razão que a nossa instituição aqui, a Uninter, posso dizer nossa, porque eu também sou daqui junto com vocês, ela também tem capilaridade no Brasil todo. E, de fato, isso aconteceu e foi sensacional. Estava contando aqui, antes do senhor entrar, estava contando aqui um dos casos que aconteceu conosco, ali em Almirante Tamandaré, que é a região que eu cuido. Nós chamamos, inclusive, esses mesários, professor Benhur, de mesário ouro. O que aconteceu? Chegou próximo do dia das eleições, em razão da pandemia, muita gente teve problemas, tiveram contato com pessoas que tiveram o coronavírus, outros até ficaram com medo de pegar o vírus e pediram dispensa. Então, imagina, ali em Almirante Tamandaré, eu tenho mais ou menos 1.400 pessoas que auxiliam a gente nas eleições. No período normal, essas pessoas trabalham como mesários, recebem ali o vale alimentação, mas como é que eu ia pedir para as pessoas ajudarem se elas estavam com medo? Pois bem, aqueles alunos que fizeram parte disso, aproximadamente uns 90 alunos estavam preparados para, justamente, faltando poucos dias, eles foram chamados e participaram. Então, efetivamente, no Brasil todo, esse nosso projeto contribuiu para todos os cartórios eleitorais e para fazer a eleição acontecer. Então, estou muito feliz pela oportunidade, pessoalmente, porque o nosso projeto ele cresceu, ele começou pequenininho aqui entre nós, e aí ele se abriu, e no Brasil inteiro ele funcionou.
Bom, parabéns, né? Está aí, coisas já acontecendo, né? Porque deixa de ser, na verdade, um projeto e já passa a ser uma ação efetiva, né? A nossa perspectiva é algo que já ocorre de forma efetiva e só tende a crescer. Vocês já fizeram aí, nem sabia disso, né? Parabéns aí pela agilidade na condução. O ministro Barroso já ciente, já está recomendando, e é uma questão, acredito, de ampliação mesmo para as próximas eleições aí, que também serão muito relevantes para o Brasil. Teremos eleições aí gerais para, né, diversos cargos, desde os deputados estaduais, governadores, presidentes, senadores, enfim, deputados federais, e vamos ter aí um papel decisivo aí dos voluntários nesse processo. Eu vi uma matéria aqui, só um momentinho, eu estava olhando aqui uma matéria sobre essa questão do TRE, do Paraná, basicamente, em que havia uma expectativa, né, de voluntários, né, que no Brasil a média de voluntários aí no Paraná está abaixo da média nacional, e que esse projeto, então, ele vem justamente, como nós temos aí em torno de quase 500 mil estudantes aí no ensino superior no Paraná, claro, nós temos 300 mil, mas estão espalhados pelo Brasil, né? Então, há uma relevância estratégica na participação dos alunos aí como voluntários, né, porque nós hoje, aqui no Paraná especificamente, pelo que o desembargador Tito Campos, né, o presidente Tito Campos de Paulo, presidente do espero que não esteja cometendo uma gafe, que ele
esse
não
mesmo.
Seja mais...
Ele esteve
conosco, inclusive.
Que ele ressalta, né, a importância, né, desse projeto, e que nós possamos, começando pelo Paraná, aqui, ampliar a participação de voluntários.
É, professor, até eu aproveito a oportunidade para dizer que eu tive uma reunião há 2 dias com ele, e ele me pediu, caso eu falasse com o senhor e falasse também com todos os outros professores, e por felicidade eu estou aqui hoje, e já faço isso de público, inclusive, pediu para agradecer especificamente ao Niter por ter abraçado desde o início, e principalmente a professora Débora, a professora Lucas, a professor Jailson, que construímos em conjunto uma ideia que, de fato, como o senhor mesmo falou, ela não é mais uma ideia do Terreiro do Paraná, ela vai se tornar, e a ideia nossa é que isso acontecesse de fato, ela vai se tornar algo até institucional. Inclusive, ele me disse assim: Frederico, eu acho uma pena que nós não possamos nos reunir, de repente, com o professor Benhor, professora Débora, professor Lucas, pessoalmente, porque a gente estamos no momento da pandemia, mas a nossa proposta, inclusive, era fazer um evento, e nesse evento convidá-los aqui para vir para o tribunal, que nós vamos dar alguns prêmios para eles. Um dos prêmios é a participação disso, e eles estão criando lá, professor Benhor, também em razão da pandemia, mas é uma espécie, ele não quis me dizer que parece que é uma surpresa, mas eu já vou fazer como o pessoal diz hoje, um spoiler aí, parece que é um selo digital, não sei bem como é que é, que vai conceder ao Niter, que o Niter vai poder até utilizar isso nas suas ações, por exemplo, nos seus cursos, que tem vários cursos que estão sendo criados relacionados à política, cidadania, ciências políticas e tal. Então, o ano que vem, essa ação já está combinada. Se não puder fazer presencial, vai ser feito de forma online, num agradecimento todo especial à instituição de vocês, que foi, junto conosco, como eu disse, artesanal, fazendo isso tudo. Então, de fato, professor, a gente juntou a academia, juntou a justiça eleitoral e fez aquela atividade nossa de responsabilidade social para resolver um problema de fato. O aluno que participou lá, aí a brincadeira que eu falava com o professor Lucas aqui, ele não fica lá só como que funciona a eleição, não, ele foi lá ver, o aluno saiu de casa e foi lá no front para ver como é que é, vários alunos me relataram que viram, eu vi como que é a boca de urna, eu vi distribuição de dinheiro, e o sujeito tem a oportunidade, de fato, não é só as 60 horas, ele aprendeu e viu lá como é que funciona. Então, assim, a ideia toda acabou dando muito certo, e eu dou aula em vários lugares, eu vejo, ajudou a justiça eleitoral, de fato, o aluno aprendeu várias oportunidades ali de ver a situação no dia a dia, como é que funciona, e a gente conseguiu superar essa eleição. Esse ano, o TRE, por conta disso, como o senhor mesmo estava falando, ele bateu o recorde do número de mesários. Esse ano foram 85 mil mesários voluntários que participaram. E isso, para nós, foi muito bom, deu um alívio, porque, como eu disse, nós tínhamos que cumprir a missão constitucional de fazer eleição. O Congresso Nacional decidiu, vamos ter que fazer eleição? Vamos ter que fazer. Até que a gente tinha medo, eu aqui estava falando, não sei como que eu não peguei a Covid, porque eu estava treinando mesário, atendendo candidatos e tal, e todos nós ali no fronte de guerra. E a Uniter, nesse caso, ajudou muito. Aqueles mesários que ficaram esperando até me ligaram. Mas, professor, eu não vou trabalhar. Falei, aguenta aí. Uma semana antes a gente chamou eles e eles foram trabalhar.
Maravilha. Que legal. Você mencionou, inclusive, na nossa participação na área política, o nosso curso de ciência política, eu acho que deve ser, se não for o primeiro do Brasil, um dos primeiros, né? E outros cursos vieram aí com o passar do tempo. E temos inovações aí chegando, né? Eu acho que o Lucas pode falar, Débora, o que, é que você acha?
Sim.
Podemos abrir o microfone para o Lucas aí falar
isso.
Sobre os novos
Lucas,
cursos?
O Lucas é apaixonado aí por esse projeto também, ele pode contar como que foi essa experiência de poder ter a oportunidade de levar os nossos alunos à prática, uma vez que falamos tanto em teoria na academia, e como é que foi aí, Lucas?
Exatamente, pessoal. Eu gosto de dizer que a ciência política é a profissão da democracia. Cientistas políticos são necessários antes das eleições para assessorar os candidatos e depois das eleições para acompanhar a execução de políticas públicas, não é? E Só que para que isso ocorra, nós precisamos atender a uma missão do Centro Universitário Internacional Ninter, que é transformar diplomas em profissões. Nós já conseguimos, temos muito orgulho de dizer que já formamos, só no curso de Ciência Política, professor Benhor, desde 2014, 590 cientistas políticos na modalidade EAD. Isso sem contar os 20 anos de Ciência Política que temos no presencial. O curso de Ciência Política da Uninter foi o terceiro do Brasil. O primeiro foi o da UNB, que começou em 89, houve um segundo em Itajaí, em 97, e a gente começou no ano 2000. Então, dentro da Uninter, nosso curso já está solidamente consolidado. O grande desafio que se avizinha para o nosso curso na modalidade à distância é, sem dúvida, explicar para o nosso estudante qual é o exercício profissional do cientista político. E quando o TRE, por meio do Frederico, vem apresentar essa demanda sobre a necessidade de recompor o quadro de mesários em face da pandemia, isso foi uma oportunidade sensacional. Por quê? Gente, o Brasil, esse é um ponto que eu sempre falo, os colegas do curso de Ciência Política já estão até cansados de eu bater nessa tecla, mas quando um observador estrangeiro olha para o Brasil, a primeira coisa que chama atenção são as dimensões continentais. Em 2020, nós tivemos eleições em 5.570 municípios. Nós estamos falando de um eleitorado de 147,9 milhões de pessoas. Gente, fazer uma escolha pública com 150 milhões de pessoas em 5 mil municípios não é algo trivial. Essas dimensões dão uma ideia do que é a democracia em nosso país, e a gente entende que é no exercício da profissão que o cientista político vai poder contribuir para o aperfeiçoamento da nossa democracia. E as eleições são um momento muito importante, porque, às vezes, eu dizia para o Frederico, gente, é na fila da sessão eleitoral que nós podemos ter uma dimensão de como está a polarização ideológica em uma determinada eleição. O ato, existem valores cívicos que precisam ser difundidos, incutidos em nossos estudantes. E o convênio Universidade Amiga acabou sendo uma excelente oportunidade para que a gente faça isso. Nós, claro, esse convênio começa no Paraná, mas o nosso curso ele está distribuído no Brasil e também nos Estados Unidos. A gente tem alunos lá nos polos dos Estados Unidos. E a gente recebeu muitas mensagens, houve muito interesse de estudantes que estão fora do Paraná. Esses estudantes também se engajaram nas eleições e todos eles estão entrando em contato conosco, relatando a importância de verificar, porque todo mundo gosta de ter a liberdade de escolher os seus governantes. Essa é uma coisa fantástica da democracia. Mas como é que isso ocorre na prática? Quem trabalha com a justiça eleitoral tem a dimensão do que é esse processo. Esse ano a gente teve a oportunidade de compartilhar com os nossos estudantes e eu espero, Frederico, que esse seja o primeiro de muitos. Nós aprendemos bastante com esse convênio, a gente entendeu a necessidade de colocar o cientista político lá na ponta, lá dentro da sessão eleitoral, para ele acompanhar in loco esse processo. E, em um primeiro momento, eu vou deixar para o meu colega Jailson falar um pouquinho mais sobre as atividades complementares. Mas, além dessas atividades complementares, essa é uma oportunidade para os alunos de ciência política e verem a política na prática. E isso é muito importante, enquanto eles ainda não se formaram, para escolher, por exemplo, o seu tema de TCC. Como que ocorre o processo de seleção de candidatos? Isso faz parte da justiça eleitoral e a gente fica muito, muito feliz de ter sido acionado pelo TRE. Normalmente, somos nós, coordenadores dos cursos de graduação, que vamos até a justiça eleitoral pedir oportunidade de convênio, de parceria. Dessa vez foi o inverso, então eu faço aqui, para eu não me estender muito, meu agradecimento para o Frederico, a quem eu me dirijo em nome do TRE, por essa oportunidade de vir até a gente e fazer essa ponte que foi realmente muito importante para o curso de Ciência Política da Uninter. Muito obrigado, Frederico.
Eu que agradeço.
E aí, Jailson? Foi provocado.
Sim. Muito bem. Veja, eu, em nome do curso de Direito, eu posso dizer que nós temos um perfil de aluno muito, muito questionador, muito participativo. Na verdade, o nosso curso ele tem esse viés. Nós criamos jovens estudantes que têm uma pegada, um interesse pela política, que é algo absolutamente extraordinário. E a partir do momento em que surge uma oportunidade fantástica como essa integração, essa formalização junto ao Tribunal Eleitoral, isso é algo maravilhoso, porque formaliza algo que já existia, mas não desta maneira organizada, sistematizada. E o grande... A A grande vantagem, eu diria, desse projeto é que é muito mais do que aula prática de direito eleitoral, direito constitucional, direito público como um todo. É uma verdadeira aula de cidadania. Os nossos jovens que se voluntariam para as fileiras da justiça eleitoral, os seus pais lutaram pelas diretas já. E hoje eles fazem parte do processo democrático, na linha de frente. Eu tenho um contato muito próximo com o direito eleitoral, com a justiça eleitoral, porque durante a minha trajetória acadêmica, inclusive, eu fui delegado de partido, eu trabalhei em campanha política, fui voluntário no dia D para acompanhar as pessoas presas em flagrante por boca de urna no cadeião da PUC Paraná. E isso é viver o direito eleitoral na prática, que foi uma oportunidade que eu tive, mas não em virtude da instituição, uma instituição tradicional onde eu me graduei, que é uma instituição aqui de Curitiba, mas pela oportunidade que eu tive de trabalhar num partido político. Então, foi uma experiência tão rica que, infelizmente, da minha turma de graduando, somente eu tive a oportunidade de ter essa experiência. Hoje, essa integração entre a academia e o Tribunal Eleitoral viabiliza que todos os alunos que se candidatem tenham a oportunidade de fazer a capacitação, de fazer o treinamento e ter uma aula, uma verdadeira aula prática de cidadania, de democracia, de valores arraigados na nossa Constituição Federal. Então, eu vejo um resultado maravilhoso, porque deu ampla oportunidade, deu ampla divulgação, e foi apenas o começo. Muitos colegas não quiseram participar, vieram me procurar, manifestaram interesse, mas ficaram relutantes por conta do contexto da pandemia. Eu tenho certeza que, com o sucesso dessa empreitada, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis que nós enfrentamos, as próximas eleições, a dimensão desse projeto vai crescer ainda mais e será um resultado fantástico sob o ponto de vista acadêmico.
Está mudo aqui. E em relação a inovações, temos aí cursos novos, Lucas. Você que era um defensor aí de um... Agora você está feliz, né? Que vai sair o teu curso novo.
Pensa na alegria do Lucas, não é, Lucas? Com o GPP aí.
Fala um pouco aí dessa novidade também.
Não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade. Muito obrigado, professor Benhor, para anunciar que o Centro Universitário Internacional Uninter inova mais uma vez, criando o primeiro curso de gestão de partidos políticos do Brasil. Esse curso será lançado no ano que vem. Nós já estamos captando alunos. Basta procurar na página do Grupo Uninter o curso de gestão de partidos políticos. Esse é um curso que tem como objetivo caminhar junto com ciência política. A grande diferença, meus amigos, é que o GPP, assim que nós chamamos carinhosamente de curso novo, é um curso de tecnólogo. A ideia é possibilitar à burocracia dos partidos políticos uma profissionalização rápida. O curso terá apenas 2 anos, porque ele tem uma orientação para tecnólogo, é um curso para gestão, e por meio desse curso, os nossos estudantes poderão aprender disciplinas como oratória para lideranças políticas, como que se faz a gestão financeira de um partido político, de que maneira que se faz a captação de recursos dentro da legalidade, como que a gente pode fazer uma disciplina que me enche de orgulho, professor Benhor, é a disciplina formação e renovação de quadros partidários. Nós precisamos entender que o cabo eleitoral de hoje pode ser um dirigente partidário do futuro, só que ele precisa ser bem capacitado, bem instrumentalizado. Como que a gente escreve, gente, um estatuto de um partido político? Qual que é a importância desse documento? Todas essas questões, elas já fazem parte da orientação do cientista político. Só que o curso de ciência política, e essa é a principal diferença, é um curso de bacharelado. Isso significa que ele é um curso voltado para pesquisa. O curso de gestão de partidos políticos é um tecnólogo. Portanto, o foco é na gestão. E a gente espera que, mais uma vez, o que está no nosso horizonte, gente, é a profissionalização do mercado da política no Brasil. Eu sempre digo para os nossos estudantes que a Lava Jato mudou a forma como se faz campanha eleitoral no Brasil. Nós não podemos imaginar que as campanhas eleitorais do século XXI serão as mesmas do que era do século XX. Não apenas pelas novas tecnologias da comunicação, mas porque os brasileiros estão aprendendo a votar. A nossa democracia está ficando cada vez mais sólida. Só que isso passa necessariamente pelo pessoal que trabalha com a política. A gente precisa dar oportunidade para que... E isso é a função da academia. Por muitos anos, a ciência política sempre foi uma área da pós-graduação. Não é? E isso é algo que a gente precisa corrigir. E o EAD, gente, a grande força do EAD, eu sempre digo, professor Bieber, é a capilaridade. A gente precisa oferecer uma alternativa de profissionalização, não apenas para os estudantes que estão em grandes centros, mas a gente precisa pensar nos 5.570 municípios brasileiros. O que a gente quer, por meio deste novo curso, professor Bieber, é dar condições para que um assessor parlamentar saiba como que é o processo legislativo. Ora, não é esse o título do livro do nosso vice-reitor, o professor Jorge Bernardi, que por tantos anos passou na Câmara dos Vereadores de Curitiba? Pois bem, a gente pega o livro do professor Jorge Bernardi, coloca na grade do GPP e vai ensinar você, aluno, qual que é a diferença entre uma ementa, um parágrafo, uma linha, qual é o caminho que uma lei faz dentro da Câmara dos Vereadores. Isso é profissionalizar quem trabalha com política. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio, e a gente conta com você que tem interesse nessa área. O curso já está captando alunos, o pessoal do lado corporativo fez uma promoção fantástica, o curso está bem baratinho. Não deixe de visitar a nossa página Gestão de Partidos Políticos lá no site da Uninter. Muito obrigado, professor Bieber, pela oportunidade de anunciar publicamente esse novo curso, essa inovação aqui do nosso centro universitário.
Parabéns aí, Lucas, pelo teu entusiasmo, e isso não é de hoje, né? Nós acompanhamos aí as defesas brilhantes que você fez aí deste curso já há um bom tempo, né, Débora? A gente já vem insistindo aí na necessidade da abertura desse curso e agora está aí concretizado. Desejo muito sucesso aí, né, a você e todos os envolvidos aí da Escola Jurídica, porque a escola da Débora aqui, a gente chama para economizar, porque é um nome, né? Tem um monte de áreas aí de gestão pública, segurança, etc. A gente já chama só de escola jurídica, que fica mais fácil, mais rápido.
Isso. Né? Reitor, eu queria compartilhar uma coisa que contigo, assim, acho que você não, talvez não tenha ouvido falar ainda, mas é uma curiosidade, de certa maneira, atrelada também aí à justiça eleitoral. Hoje nós sabemos que um dos grandes problemas são as fake news. E nós temos um outro projeto aí para compartilhar, que é o projeto... Eu equivocadamente, às vezes, falo Gralha Azul, porque é tão automático falar Gralha Azul, mas o projeto chama-se Gralha Confere. Não sei se o reitor já ouviu falar. E eu gostaria que o Frederico compartilhasse um pouquinho com a gente sobre isso, porque é bem interessante até esse nome e qual a razão de ser desse nome, o que também contribui para o conhecimento dos nossos alunos, porque atrelado aí a esse projeto da Universidade Amiga, nós temos aí essa possibilidade de aprendizado em relação às fake news.
Joia, Débora, veja que na academia, essa é a verdadeira função da academia, né, que eu vejo, é a gente produzir conteúdos que sejam úteis para a sociedade, aqui a gente pensar, entender como funcionam as coisas e colocar aquilo para melhorar, como o professor Lucas falou, é ali naquele curso que nós vamos fazer, o que lá na Justiça Eleitoral, professor Bieber, acontece com a gente às vezes pega um representante partidário que não tem o mínimo de conhecimento, mas não é porque talvez ele não tenha estudado oportunidade, até porque, no caso, a representação popular, né, ela tem que ser em razão das pessoas e não é aquele que eventualmente tem o maior número de títulos e tal, porque a democracia pressupõe isso, né? Então, esse curso é sensacional, porque ele também vai contribuir isso nacionalmente para todo mundo, porque vai vir mais bem feito, certamente eles já vão fazer prestar contas, porque muitas vezes acontece, a gente lá na experiência nossa, é por desconhecimento que às vezes o sujeito faz lá uma prestação de contas inadequada. Então, assim, no dia a dia, eu há mais de 15 anos aí na Justiça Eleitoral, a gente vê que 80% é o despreparo. Então, a gente também, esse curso, parabéns pelo GPP, também já estou chamando ele assim, ele é excelente porque ele cumpre uma função social de profissionalização da política, e isso também, contem comigo aqui para poder alavancar isso também, eventualmente a Justiça Eleitoral trabalhar em conjunto com as nossas escolas judiciárias, porque eu faço parte também do Conselho da Escola Judiciária do TRE do Paraná, a gente pode eventualmente criar ações nesse sentido para a gente fazer isso também cada vez mais circular isso para fazer isso acontecer. Mas falando, respondendo aqui a pergunta com relação ao Gralha Confere, isso também foi uma ideia que surgiu aqui no TRE do Paraná, a minha colega lá, Rubiane, com a minha colega Melissa, fizeram lá na comunicação social esse projeto, que é o seguinte: a fake news, o combate à fake news é quase, professor Benhor, como a gente enxugar gelo. Não tem como. Hoje caiu na internet, a coisa já foi, foi para o Facebook, foi para o YouTube e tal. Não tem. Ainda que a Justiça Eleitoral tivesse todos os mecanismos, ou até o Poder Judiciário tivesse todos os mecanismos em mãos, a informação ela é tão rápida e às vezes tão rasa que a fake news ela vai... ela já existe entre nós e praticamente ela não tem como a gente impedir que ela circule. Qual que foi a ideia desse projeto Gralha Confere? Foi a gente, a ideia da Gralha Confere com a Gralha Azul foi semear boas informações. Seria o seguinte: a Justiça Eleitoral montou um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas com juízes, desembargadores, pessoas da imprensa, servidores da Justiça Eleitoral, professores, nas quais eles recebiam, através dos canais do TRE, algumas notícias que pareciam ser fake news, e de fato foram. A urna eleitoral entrou o garoto de 18 anos na NASA dela e modificou todo o processo e tal. Aí manda aquilo, aquilo as pessoas recebem, esse conselho recebe e faz uma contra-informação. Essa contra-informação é o quê? É educativa. É no sentido de que não adianta só a gente cortar fake news, porque se não vai pelo Facebook, vai pelo Instagram, vai pelo WhatsApp. Aí faz-se uma contra-informação e aí aparece lá, faz um cardzinho. A Justiça Eleitoral do Paraná fazia um card, um desenho assim com a gralha azul, colocando verde se aquela informação é verdadeira, amarelo se ela é imprecisa e vermelho se é fake news. Ou seja, em vez da gente fazer simplesmente ali proibir a fake news, porque isso, ainda que seja possível por algum momento, a gente trabalha a área educativa, que é mostrando para o eleitor, que é mostrando para aquelas pessoas, às vezes de uma determinada comunidade, e isso aconteceu em pequenos municípios, a gente fazia circular naquele pequeno município que aquela informação a respeito de determinada coisa era inverídica, e aí a gente trabalha a educação do povo. Eu sempre falo, professor Benhur, o Lucas também fala sempre isso, quando eu converso aqui, professor Jailson e Débora, que a gente precisa fazer a emancipação cívica do eleitor. Ah, mas é difícil, Frederico, é difícil, eu vou dizer, é muito difícil. Mas quanto mais informação a gente colocar, eu vejo, hoje está melhor. Às vezes falam para mim, mas mudou alguma coisa no Brasil? Mudou, está melhorando. E é através da educação, por isso que eu falo que eu tenho a educação no coração, porque na Justiça Eleitoral, há 15 anos, eu venho acompanhando. Há uma maturidade do eleitor. Ah, Frederico, mas é lento. Claro, tudo é lento, a mudança é lenta, mas esse tipo de iniciativa fazem as coisas acontecer. Então, o Gralha Confere foi muito bacana e, mais uma vez, agradeço. Professora Déa, professora Lucas, Jailson, quando a gente fez as nossas lives, que foi uma ideia que a gente teve aqui, isso foi amplamente divulgado e nós tivemos lá, ó, eu tenho uns dados aqui que a gente coloca aqui, ó, recebeu 168 denúncias de fake news pelo WhatsApp, o TRE recebeu. Nesse período, o site teve 46 mil visualizações e 33 mil visitantes únicos. Então, nesse caso, desmentiu 22 notícias falsas, confirmou 4 conteúdos verdadeiros e explicou dúvidas de repercussão geral, num total de 28 apurações sobre segurança, por exemplo, da urna eleitoral. Então, também prestou um serviço para as pessoas e também contou aqui com o apoio de vocês da Uninter. Então, mais uma vez, agradeço aqui muito, né, os projetos Academia e Justiça Eleitoral, ele presta um serviço público, apesar de nós sermos uma entidade pública, a Justiça Eleitoral, uma entidade privada, a Uninter, a gente cumpre essa função social de fato e de verdade.
Muito bem, parabéns aí por mais esse projeto e, de fato, eu vi nas campanhas, né, de televisão que o TRE fez no período que precedeu as eleições e havia essa questão do combate às fake news muito presente ali e a Gralha Confere, enfim, eu já tinha visto, né, pela campanha excelente que foi feita pelo TRE e que nós certamente vamos, juntamente com os demais membros aí da equipe da Uninter, dar prosseguimento nisso e apoiar sempre que formos convocados ou não. Convocados, nós vamos estar lá juntos do mesmo jeito, Frederico. Tá bom. Você viu aí a participação do nosso pessoal, é muito intensa. Jailson, a Débora, o Lucas e as equipes aí que fazem parte das nossas demais escolas também participarão desses projetos aí apoiando, porque todos entendem aí a relevância dos projetos vinculados à participação social na democracia, na ainda consolidação da democracia brasileira. Nós ainda estamos em fase de uma consolidação, acredito que já estabilizou bem, né? Já está bem, o terreno está bem batido, bem assentado, não vemos ameaças de lado nenhum para a nossa democracia, mas agora tem essa questão que você colocou muito bem, Frederico, que é a questão da conscientização da participação social, né? Onde todos os segmentos, em todas as áreas, devem, em nenhum momento, no dia da eleição, questionar a si mesmo, né, se vale ou não a pena ir votar. Esse é um dever cívico de todos nós, estarmos lá presentes, com pandemia, sem pandemia, e participarmos deste momento que é um dos principais momentos de participação social nossa, em relação à nossa realidade aí presente e futura, principalmente, é o país que nós devemos deixar aí para as futuras gerações. Isso não é discurso, né? Isso é algo efetivo, a gente que tem mais tempo aí de caminhada, tem uma história aí que nós, no meu tempo de estudante ainda, nós participamos na construção desse processo democrático no Brasil, no retorno. Eu participei de um grupo chamado Tianis, você não deve ter nem ouvido falar nisso. Tianis surgiu ali no diretório de direito da Federal, que era um movimento pró-anistia. Então, da anistia saiu a questão do Tianis, e nós fazíamos movimentos estudantis à época, aí, em torno da reitoria, acho que foi os estertores aí, né, dos movimentos estudantis de rua, com participação da polícia a cavalo, alguns colegas presos. Eu morei na casa do estudante universitário também, na CEL, que era um dos focos ali, né, de movimentação estudantil à época, ainda sem vinculação nenhuma com partidos políticos. Era algo assim mais romântico, né? Se participava de um movimento estudantil porque era algo assim puro, romântico, era uma discussão bem interessante, mas foi uma experiência a mais aí de vida, né? Enfim, obrigado pela participação de vocês, deixo os microfones abertos aí para as suas despedidas. Nós estamos aí passando de 30 e poucos minutos, que é mais ou menos aí o ideal para o tamanho de um programa desses, para que as pessoas possam depois, né, assisti-lo e também ter acesso a essas informações. Começamos aí pelo nosso convidado, né, Frederico.
Professor, então, mais uma vez eu agradeço ao Ninter, em nome do TRE do Paraná, e quero já fazer um convite, aproveitar aqui que a gente está conversando, né, com o professor Lucas, professor Jair, professora Débora, também o senhor, que eu faço parte de um grupo que chama SNE, Sistematização das Normas Eleitorais. Eu fui nomeado pelo ministro Fachin para fazer parte desse projeto, e esse projeto eu participei o ano passado, participei agora, e esse projeto é muito interessante, que diz o seguinte: as resoluções para as eleições, que são feitas a partir da legislação, elas são feitas pelo TSE, que é a organização das eleições, as famosas resoluções que dizem o que pode, o que não pode e tal. E eu participo, com muita felicidade, por indicação do ministro, desse grupo. E esse grupo vai escrever, vai debater, vai achar formas de eventualmente escrever as resoluções para as próximas eleições. E isso é muito bacana, por quê? Porque a gente tem a oportunidade de verificar o que a gente não conseguiu na eleição passada fechar e trazer experiências novas para a próxima. Então, eu quero já fazer um convite aqui, professor Lucas, da gente eventualmente fazer também uma aproximação aqui da Uninter como instituição, que eu já também sou professor junto de vocês aqui, e a gente tentar um projeto de incluir eventualmente alguns alunos ou o pessoal que está aqui no curso ou do direito ou da ciência política, também para a gente debater e ter oportunidade de ir na prática. A gente que às vezes critica muito, quando eu fui chamado para isso, às vezes eu falava, a resolução podia melhorar. Aí eu via a dificuldade e a responsabilidade da gente fazer isso para as eleições. A gente, de repente, fazer um projeto, e aí fica para o ano que vem, claro que a gente está terminando agora, a gente conversar e tentar incluir o curso também para ajudar não só o pessoal que da experiência, mas também academicamente colocar isso. Por quê? Porque eu tenho muito orgulho de estar na instituição aqui com vocês, porque é uma instituição muito grande, que tem muita capilaridade. Então, a gente teria a oportunidade, por exemplo, de perceber algumas situações aí que aconteceram no interior e se preparar para as próximas eleições, e aí também, mais uma vez, a Uninter fazendo parte disso. Então, eu fazendo parte, caso eu imagino que seja do interesse da gente fazer isso, porque o professor Lucas gosta, fica aqui a oportunidade para a gente, claro, seguir em paralelo esse e já começar a passar o final de ano pensando a respeito desse novo projeto e construir aquilo que eu acho que, para mim, é muito bom. Eu estou dentro de uma instituição que faz a democracia acontecer, né, com todos os tropeços, como o senhor falou, mas dentro também da academia, na qual a gente também não é só criticar, a gente tem a oportunidade de, com o nosso pensamento, modificar. Então, mais uma vez, dar o parabéns pela professora Débora, professor Lucas, professor Jailson, agradecer enormemente por vocês terem acreditado em nós lá no início, na qual a gente artesanalmente começou isso, e vocês, não, topamos, vamos lá, com live, com tudo, com conversa no celular, a gente conseguiu construir esse projeto que se tornou nacional, não é mais nosso. Então, muito orgulho, muito obrigado a todos vocês e pela oportunidade. Professor Benhur, conte sempre com a gente lá da Justiça Eleitoral, em nome do desembargador Tito Campos de Paulo, que é o nosso presidente, me pediu para agradecer, e em algum momento, né, no meio dessa pandemia, a gente combina eventualmente de conversar junto com o senhor, eu coloco lá o presidente, e a gente conversa, e daí ele vai poder pessoalmente agradecer ao senhor e a toda a instituição por esse engajamento. Muito obrigado a todos e estou à disposição.
Retribua, por favor, né, ao desembargador, nossos agradecimentos também por abrir essa porta para a participação dos nossos alunos nesse projeto. Vamos continuar juntos.
Obrigado.
E os demais?
Como disse o professor Benhur, a nossa democracia é bastante jovem, mas as nossas instituições são sólidas, né? Vejam que, mesmo em tempos de tamanha polarização política, ninguém fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas seguem trabalhando, as câmaras municipais da mesma forma, e por trás dessas instituições sólidas, há necessidade de gestores competentes, como o professor Frederico, e como aqueles que a Uninter forma no curso de Ciência Política, no curso de Direito, porque o que faz um país ser organizado e se desenvolver são as suas instituições e as suas leis. É isso que um país, é assim que um país democrático avança. E a oportunidade que o TRE nos proporciona através desse projeto fantástico é de viabilizar, em sua máxima expressão, a extensão acadêmica. É para isso que a academia existe. É assim que ela cumpre efetivamente a sua função social, ainda mais em se tratando de algo que visa a preservação e o fortalecimento da democracia. Então, professor Frederico, para nós, em nome do curso de Direito, foi um privilégio, foi uma honra, uma satisfação, e permanecemos à disposição durante as eleições, após as eleições, antes das eleições. Queremos que esse projeto não se limite, inclusive, ao período de eleições, que os alunos possam acompanhar o que vai acontecer daqui para frente, com as impugnações, com os processos que vão se desdobrar daqui para frente, para que esse projeto tenha uma duração continuada. Muito obrigado.
Professor Jailson, obrigado por você ter mencionado esse ponto, realmente foi muito oportuno. A gente que trabalha com política sabe a centralidade que as eleições têm na vida política, só que passadas as eleições o trabalho não acaba, é por isso que a gente precisa pensar em uma formação continuada, nas pessoas que estão atuando nessa área. O professor Jailson falou muito bem, as instituições são sólidas, só que elas também são feitas por pessoas, não é? Uma das coisas que a gente faz aqui na Uninter, gente, nós enchemos de orgulho de dizer que lá na Escola Jurídica a gente faz as profissões do futuro. Nós temos cursos como gestão de segurança cibernética, gestão de partidos políticos. Você que está aí no polo de apoio presencial, você que está apresentando isso, tem em mente que nós estamos fazendo as profissões do futuro e a gente conta com a sua ajuda para nos ajudar a divulgar, a conversar com a população e apresentar essas oportunidades, tal como estamos fazendo aqui nessa atividade. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e a gente segue em contato. Frederico, sem dúvida, essa foi uma parceria que vai se estender e vai ser um prazer continuar conversando com você, meu querido.
Débora?
Muito bem. Primeiramente, Frederico, eu quero agradecer de você ter confiado em nós e ter nos procurado. Então, transmita também meus agradecimentos ali ao presidente Tito, do TRE do Paraná. Eu sempre soube que o TRE do Paraná era inovador, e agora eu tenho absoluta certeza, porque onde andamos por aí, sabemos que o TRE é uma referência justamente pelos projetos inovadores que apresenta. E eu penso que nesse projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, foi uma grande oportunidade, de fato, de nós verificarmos a importância do papel social da universidade quando nós falamos em ensino, pesquisa e extensão. que estão atrelados, para que nós possamos, por intermédio dos nossos alunos, fazer exatamente essa diferença na sociedade, mostrar a que vieram os alunos formados. Porque quando o aluno se torna um mesário com uma parceria como essa, com certeza é uma experiência que ele vai levar para a vida toda e é um grande diferencial. Então, quero agradecer, também quero agradecer publicamente aqui o apoio do nosso reitor quando levei o projeto para ele. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo e queremos continuar contando aí com vocês, queremos dar prosseguimento, tornar a Uninter um diferencial, considerando a nossa capilaridade e fazermos aí a diferença nessa caminhada política. Não importa a situação que nós estamos, o que importa é o que nós podemos fazer para contribuir com o país por intermédio da educação. Afinal de contas, tudo isso está previsto na Constituição Federal, e nós, como cidadãos brasileiros, precisamos fazer a nossa parte. Como educadores, mais ainda, acreditando que transformar é possível. E conte conosco para os demais projetos. A Uninter tem aí essa abertura para as inovações necessárias, e estamos muito felizes. Quero agradecer aqui. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado a todos pela participação, em especial o nosso convidado, o Dr. Frederico Almeida, professor da Uninter, e eu sei que muitos preferem até ser chamados de professor, né, do que ter outra designação, como doutor na área do direito, né, e porque professor ele tem, né, uma relevância fundamental, porque nós estamos à frente aí de muitas coisas, de muitas mudanças, de alterações de realidade, e tenha certeza, Frederico, que nós, pela Uninter, nós estamos mudando muitas realidades pelo Brasil afora. Nós estamos chegando em locais onde a educação à distância, por meio da educação à distância, estamos fazendo diferenças e criando novas realidades, interferindo positivamente em realidades. O próprio Ministério da Educação nos cobra muito isso, né? Eles querem saber como que nós estamos interferindo positivamente lá naquele locus específico em relação à realidade em que estamos presentes. Eu tenho usado como exemplo aqui, usei agora há pouco aí na conversa com o pessoal do MEC, o exemplo de uma ilha chamada Afuá. Já ouviu falar na ilha, Frederico, de Afuá?
Nunca ouvi.
Dá uma pesquisadinha depois. Essa ilha fica no extremo setentrional do arquipélago do Marajó. Ela está muito longe de Belém, da capital do Pará, mas ela está de frente para Macapá. As pessoas dessa ilha, onde não existem automóveis, motores para circulação, somente força humana em bicicleta, algumas charretes com pedais, então uma coisa bem interessante. Tem o melhor festival de camarão do Brasil, e nunca coincidiu, né, a possibilidade de eu estar lá, de ir até lá, mas as pessoas que nós encaminhamos para lá para conhecer a realidade nos trouxeram assim uma situação impressionante. As pessoas de Afuá se deslocavam de barco até a capital do Amapá, Macapá, que passou por todo esse problema aí recentemente, levando 6 horas de viagem para chegar até Macapá e poder fazer um curso superior. Então, a nossa gestora de lá de Macapá, Glória, que é uma das mais antigas aí, gestoras de polos nossos, montou um polo lá em Afuá. E hoje nós estamos formando lá professores de educação física, estamos formando pessoal da área de segurança, pessoal da pedagogia, que podem estudar lá no seu ambiente e alterar a situação, a realidade de dificuldade que eles enfrentam lá naquela situação extrema do Brasil. E nós temos aí depoimentos fantásticos, né? Nós encaminhamos aí uma equipe da nossa Central de Notícias Uninter, aí, que está coordenando, que coordena esse programa também, para fazer diversas entrevistas, registrar fatos lá que são extremamente relevantes e mostram que nós estamos no caminho certo. Nós, se fôssemos pensar simplesmente como empresa, né, olhar lá só o resultado final do lucro, nós não estaríamos fazendo essas ações. de interferência em realidades de dificuldade. Mas como nós somos uma empresa familiar, que não tem ações em bolsa, que preza pela orientação do nosso presidente, né, o professor Pickler, no sentido de também atendermos às realidades as mais diferentes, as mais difíceis possíveis, nós temos certeza que nós estamos fazendo o nosso papel aí de contribuir para um Brasil melhor. Claro que a Uninter tem crescido, estamos aí com 300 mil alunos, temos hoje 110, agora mais os novos, mais de 120 cursos de graduação, é um portfólio considerável, mais de 250 cursos de pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado, enfim, é uma instituição complexa demais para a nossa gestão, mas com essa equipe que você conhece aí e as demais que fazem parte das demais escolas, nós temos conseguido excelentes resultados. Obrigado mais uma vez, quero deixar aqui meu abraço a todos, a você, Frederico Especial, a Débora, a Lucas, o Jailson, a Tânia e todos aqueles que têm a Bárbara, que também nos ajuda muito aqui com o programa, organizando esse programa, e dizer que nós estamos aí firmes e fortes na luta e vamos em frente. O Brasil precisa muito de nós. Sim. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, excelente final de semana.
Obrigada. Obrigado. Obrigado, igualmente.
Bom fim de semana.
Conversa com o Reitor.